Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Bom, conhece a figura aqui do
a cidade que tem essas histórias tem que ter quadrinista, cineasta, músico, porque, né? Senão seria um desperdício muito grande, né, cara?
É muito louco isso, realmente, né?
Mas eu acho que toda cidade pequena, eu nunca morei em cidade pequena, sabe? Eu morei só em Curitiba, que é uma capital, e em Brasília, que é outra capital. Mas eu morava no bairro, e no bairro tem esses caras, assim, no meu bairro tinha esses caras. Tem o eu lembro quando eu era moleque, tinha o Titião, que era um cara que tinha uma perna, não era mecânica, mas que tinha um negócio lá que dizia, a gente era criança, dizia que ele tinha tomado um tiro na perna, e por isso a perna ficava daquele jeito. E ele era um bandido muito, muito perigoso e tal, e eu acho que nem era, cara. Mas pra gente ele era.
Na mística do bairro era.
É, e acaba tem várias histórias, cara. Tem uma. Sabe isso aquela do cara que fura a bola? Ah, diga lá.
Isso tem a ver, Rodrigo, com aquilo que você estava falando no começo, né? Que essas pessoas, essas histórias, elas acontecem o tempo inteiro. Mas será que as pessoas estão atentas? Será que as pessoas estão tão afim de olhar para essas histórias? Será que o dia a dia, correria, ambição, carreira, trabalho, cansaço, tudo, às vezes isso atrapalha essa convivência, né? Atrapalha esses momentos, ou então tira essa habilidade da gente parar um segundinho e tá atento, né, às coisas, né? O Rodrigo falou isso no começo da live, eu achei que é bem isso mesmo.
É porque... E assim, Alto. Cada história... Eu já vou fazer uma pergunta aqui que fizeram aqui. Mas...
Eu também quero fazer uma. Quero fazer uma pergunta pro Aldo. Como é que é, Aldo?
Faz lá.
Você aí, os quadrinhos. Você começou ali no Badida, e daí agora já fez mais um livro com o teu irmão. Como é que... Porque uma coisa que eu percebi, vocês falaram do pai de vocês, a questão do rádio, né? Tem essa questão das bandas. E tem os podcasts que eu acompanhei lá do Camilo, faz um tempo que eu não olho, tô querendo novos episódios, se sair eu quero aquelas entrevistas, era muito boa, Camilo. Mas você assim, todo tipo, a família é toda envolvida com cultura, né, com arte. E tu, Aldo, foi cair agora, caiu ou entrar nesse mundo dos quadrinhos? Você já curtia quadrinho antes? Qual é o teu lance aí?
Já, eu curtia por causa do Camilo, né, o Camilo que puxou a fila. Como sempre, assim, o irmão mais velho, ele que ia desbravando, e tudo que ele pegava, eu lia, as músicas que ele escutava, eu escutava também, tudo, e bom, a família inteira, vamos dizer, né, meu pai e minha mãe também, toda a música, os filmes que eles escutavam, assistiam, era o que a gente assistia, então a gente sempre teve essa união aí que você falou. E o quadrinho, o primeiro, eu lembro que ele que começou a ir atrás, eu lembro dele comprar o Blues do Robert Crumb numa loja aqui em Botucatu, e foi um quadrinho que marcou bastante, mas antes disso eu lia bastante revista Mad também, sempre gostava de histórias em quadrinhos assim, não... Eu gostava também de mangá, do Dragon Ball, aquela primeira vez que saiu Dragon Ball no Brasil eu acompanhei, gostei pra caramba. Então minha leitura começou assim, indo atrás do Camilo e lendo essas coisas. E daí você falou também... Como é que eu agora para fazer os quadrinhos, né? O Camilo também, intermédio do Camilo. Bom, eu fiz faculdade de design, a gente sempre desenhava junto, né? Desde criança. Até a tia Doris, que tá aí na live, tem culpa nisso, que ela deixava o Camilo e eu, a gente pintava na parede da casa dela com giz, a gente sempre fazia um regaço na casa dela lá. A minha mãe sempre trazendo caderno e lápis pra gente desenhar. Então a gente sempre desenhou junto, a vida inteira. Mas nunca pensando em história em quadrinhos, assim, pra ser sincero. Assim, nunca intelectualizando nada, sempre por curtição. Aí o Camilo foi fazer a faculdade dele e entrou no mundo dos quadrinhos, né? Eu também fui fazer faculdade de design, mas eu parei de desenhar. Oi!
Opa! E agora caiu aquela morrida. Opa!
Deu uma morrida. Teve um tempo que eu parei de desenhar, sabe? Quando eu fiz faculdade, eu parei de desenhar, apesar de estar fazendo faculdade de design. E aí foi o Camilo convidou e falou, vamos fazer um quadrinho em homenagem ao Badida, o Adriano Sella, vamos fazer isso daí, você topa, não sei o quê. Eu tava numa fase meio de fossa, assim, sabe, de namoradas, E daí eu tava meio tristão, o Camilo acho que quis me resgatar, e resgatou, porque foi bom, que deu uma ocupação, e eu consegui né, canalizar para fazer alguma coisa legal. E fizemos esse quadrinho aí, foi muito bacana, deu esse start, tive o privilégio de ir na CCXP do Nordeste, como primeiro evento. Tive esse privilégio, porque as pessoas lá receberam com tanto carinho, tanto calor, assim, a galera da CCXP, veio gente do Nordeste inteiro lá, e todo mundo falava, nossa, que legal, foi o primeiro evento, assim, eu imagino, desse porte lá. Então, sabe, os nordestinos vieram, assim, muito, sim, uma simpatia, um doce, sabe, uma alegria, e como era o primeiro quadrinho, a gente tem aquele receio, fala, será que vão gostar? Como é que será que vai ser? Se a galera for meio fria, for meio gelada, pode roubar um pouco a brisa, né? E foi assim, foi o que eu precisava mesmo. Foi lá no Nordeste e todo mundo recebeu de braços abertos o quadrinho, me recebeu, assim, eu fiquei, sabe? Então isso aí eu acho que animou, sabe? Animou muito o começo. Meu começo no quadrinho foi assim. E daí, logo em seguida, eu fiz dois quadrinhos antes do Cidade Pequenina, dois quadrinhos independentes, ó. Pequeninhos, assim. Um chama Praga de Sexta-feira Santa, e outro chama Homem Sagui. O Homem Sagui eu tenho bastante orgulho. Não sei se vocês leram, já tiveram oportunidade.
Como é que a gente consegue isso, gente?
Pois é.
Nossa, cara, eu na época dos eventos. Era só nos eventos, né? Agora, algumas lojas de São Paulo tinham, mas esgotaram também. Eu tenho um monte aqui. Eu não me dediquei a distribuir.
Vocês não vão passar em São Manuel, vocês não vão passar em São Manuel esses dias, não? Vocês não estão para São Manuel?
Não.
Uber. Aceitamos. Vamos sim.
Vamos, então. Vamos fazer uma cidade pequenina, fazer a tour, sabe? Juntar uma... os lugares, conhecer os lugares e tal. A gente tava pensando em fazer isso, expandir os livros.
Fazer um parque de diversões em São Manuel.
Exatamente. Uma Kombi, né? Vai contando as histórias, mostrando, comparando com o livro, mostrando os lugares. Mas, viu, o Homem Sagui, eu tenho bastante orgulho desse quadrinho, assim, e se vocês tiverem interesse, eu posso mandar pra vocês aí. Eu tenho vários aqui, eu fiz ele independente, né? Ele é pequenininho, ele é bem pequeno, mas, assim, também assim, as pessoas que leram foi assim, gostaram muito, fiquei muito feliz com a reação. Inclusive o Caruso fez um depoimento muito bonito, assim, sobre o quadrinho, e era bem o objetivo de quando eu desenhei ele, assim. Eu tenho bastante orgulho desse quadrinho.
Eu acho que vocês vão gostar. Fala um pouco do papel do artista no interior também, sabe, Lívia? Já é um lance meio cidade pequenina também, você está falando do artista, e conta a história desse cara também, sabe? Que era um artista que vivia pela arte mesmo. E
o Homem Sagui, ele era um trapezista que viajou o mundo inteiro, famoso no mundo inteiro, nos anos 60, nos anos 50 e 60.
Foi? Real, é.
Real. Foi uma pesquisa que eu fiz, e não tem nada desse cara, não tem informação, não tem pesquisa, não tem nada. Só tem um recorte de jornal, que é daqui de São Manuel, que eu consegui resgatar. Inclusive eu pus o jornal no gibi assim, que é uma manchete, uma propaganda de um show que ele ia fazer aqui em São Manuel. Eu acho que ele, se eu não me engano, ele fez uns 3 shows aqui em São Manuel, assim, esporadicamente, e ele era muito querido, muito famoso aqui, e era um cara conhecido no mundo, assim, era, sabe, naquela época que o artista circense, sabe, ele viajava nos circos da Europa. Então eu achei um personagem interessantíssimo, que não tinha nada a respeito dele, e eu falei, preciso contar essa história em quadrinhos, né? E fiz o quadrinho, eu não vou contar a história inteira para não atrapalhar a leitura, porque mas eu acredito que vocês vão gostar. Eu gostaria que vocês falassem depois o que vocês acharam.
Com certeza. Mas o que é esse neopneu que o Crisulo tá colocando aí? Explica pra
gente. Eu não sei o que é isso daí que o Cris, eu nunca ouvi falar, não, desse cara, neopneu. Não, não é da nossa época, então, não.
Quer dizer que eu assisti o negócio rolando aqui só para fazer um.
Só pra fazer um mistério, e a gente não sabe a história. Mas pelo que ele falou aqui, na infância era o próprio Homem
Fala mais
saco.
Alguma coisa aí, Cris.
Ah, é verdade. Bati um papo com a Samila lá. Eu preciso voltar a fazer esses bate-papos aí. Vamos fazer, Liber. Eu e você, depois eu e você, Rodrigo. Vamos fazer qualquer dia.
Bora.
E tem que falar também de desenho, Camilo. Que uma coisa que eu sempre lembro de você, não me lembro quando que a gente conversou, que você falou, eu preciso desenhar todo dia. Cara, a frase ficou na minha cabeça, cara. O lance do desenho é todo especial, né? Não é só
Demais.
Você tem uma relação com desenho bacana, né?
Eu, olha, bacana não sei se é a palavra, porque é uma coisa meio compulsiva, sabe, cara? Eu desenho o tempo todo mesmo, assim, eu preciso estar desenhando. Quando eu não estou desenhando, eu estou tocando violão, sabe? Eu tenho uma coisa de não poder, não consigo ficar muito parado, sabe, Liber? E, mas claro, né, é canalizar a ansiedade para coisas boas. Foi isso que foi a maneira que eu encontrei, sabe? E nem assim, às vezes canaliza toda a ansiedade. Mas assim, eu tô sempre desenhando, cara, muito, assim, tem essa fixação de melhorar e tal, de continuar sempre evoluindo mesmo, o máximo que der, e experimentar coisas, experimentar materiais, experimentar pincel e tal. Eu sou realmente fissurado, assim, por desenho, apaixonado mesmo. Uma coisa que me dá muito... É uma extensão de mim mesmo, assim. Eu sinto como uma extensão de mim.
E é legal. Aí, ó, o Jonathan fez uma pergunta legal, hein? O Pipoca vai lançar isso na gringa? Porque, olha, assim, só, identificação... A pergunta do Jonathan se teria mesmo identificação. Como a gente pode ver pelo Quintanilha, que acabou de ganhar o maior prêmio do mundo inteiro, com um quadrinho que é muito, 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 muito do Rio de Janeiro, né? Nem do Brasil, ele é específico, bem do Rio de Janeiro, rapaz. Eu acho que é óbvio que os gringos teriam identificação, né? Quintanilha não ganhou tudo que ganhou de graça, né? Todos os quadrinhos dele são assim. Mas aí vem a pergunta, o Pipoca vai lançar isso, cara, lá fora? Estão negociando? Sabe Deus?
Por enquanto eu não sei, eu, pra ser sincero, não sei de nada, assim, sabe? Pô, seria muito legal, né? Seria maravilhoso se isso acontecesse.
Seria muito legal.
Mas é legal vocês falarem também que acham que teria essa conexão com outros lugares, assim. Ah, tenho muita vontade, assim, sabe? Muita vontade de expandir, né? De expandir a...
Sair por uma Fantagraphics, cara.
Imagina que legal, seria maravilhoso, né, cara?
Eu acho que é bem a cara da Fantagraphics, cara. Bem a cara deles.
Eu não sei se o Quintanilha foi lançado pela Fanta, mas o The Salet foi, né?
Acho que sim. É que o Quintanilha foi lançado na Europa, né? E a Fantagraphics é americana.
Sim. É, o Marcelo The Salet eu sei que saiu pela Fantagraphics.
Isso é uma coisa que a gente sempre pensa, né? Se o público norte-americano vai corresponder, vai entender, né? Vai achar. Até quando a gente mandou pro Crumb, era um receio, né? Era um medo. Nossa, será que ele vai pegar? Será que ele vai entender? Putz, será que... Porque a tradução é um trabalho também. Para você passar o sentido pro inglês, é uma trabalheira também. O sentido que tem em português, né? Ah, e o Crumb, ele não é um cara de passar a mão na cabeça de ninguém, né, cara? E ele, né... E ele adorou, cara, ele entendeu coisas além daquilo que a gente tava falando anteriormente, ele entendeu aquele sentido além do gibi, falou um monte de coisa linda no prefácio lá, então imagina...
A Sammy, ela falou um negócio interessante aí, hein, pra colocar os quadrinhos do meu irmão no Social Comics aí, é uma boa, um bom jeito também de negociar aí, ó, depois você conversa com ela.
Mas assim, ó, eu acho que o Crumb entendeu é a mesma coisa que eu entendi. Eu não nasci em São Manuel. Sabe? Tipo, é uma história que eu cresci só em cidade grande. Eu não sei como funciona. Mas o Crumb também teve o bairro dele, cara, quando ele era moleque.
Esse negócio do bairro é um negócio muito, muito real, assim mesmo. Porque mesmo morando em São Paulo hoje, a gente acaba vendo, assim, que os bairros são muito parecidos, assim, o núcleo da coisa de cidade pequena, assim, sabe? Tudo tem esse negócio do mercadinho e tal. Você vai conhecendo as figuras do bairro. Isso é muito real. Então, acho que é por isso que funciona também.
E o Crumb tinha as figuras lá da época dele. Eu tenho, o Liber tem. Todo mundo tem as figuras... do seu ao redor, né, do seu microcosmos ali. Então eu acho que funciona em qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa, cara, esse tipo de história intimista, assim.
É verdade mesmo. Ó, tem a gente lê mangá, né, um monte de coisa aqui.
Tem uma pergunta boa aí, ó.
Aldo e Camilo, vocês têm alguma dica para sair do anonimato quando você já sabe fazer quadrinhos, mas não tem público? É uma ótima pergunta mesmo, assim, porque... Sei lá.
Fala com a Samela.
A Samela é uma influencer aí do universo dos quadrinhos. Mas, olha, cara, pra ser sincero, é verdade. É essa a dica mesmo, assim, que foi uma coisa que eu fiz quando eu lancei meu primeiro quadrinho. Ninguém me conhecia. Ninguém mesmo. Tava lá em São Manuel O que, que eu fiz? Eu fui mandando mensagem para todo mundo, que essas figuras mesmo do quadrinho, assim, ó, o Daniel Lopes do Poco e Nanquim, entrei em contato, o Poderoso Porco do MDM, sabe, eu fui entrando em contato com todo mundo, Sidney Guzman, foi o Sidão eu conheci no FIC, em 2013, que foi uma coisa que fez muita diferença para mim, e em evento, assim, sabe, se fazer presente mesmo. Além de produzir, né? Além de continuar produzindo quadrinhos, né? Que eu acho que é a principal coisa, né? Tem que produzir quadrinhos, tem que ter o que contar, sabe? Porque eu acho que daí as coisas uma hora vão acontecer, eu acho, assim. Eu vi alguém falando...
Pandemia...
Né? Fica mais difícil, né?
Na pandemia dificultou, né? Mas a grande ponte talvez sejam os eventos, né? Como o FIC, a Comic Con, que é a grande ponte de acesso para conversar e perguntar e mostrar... Mas sim. Eu, pra falar a verdade, eu ainda tô no anonimato, então não sei.
Pô, mas você tem também, Álvaro. Histórias muito maneiras, cara.
Você tem um quadrinho lançado por uma das principais editoras do país, cara.
Porra. É.
Por falar nisso, então vou fazer outra pergunta. Qual que foi a tiragem desse quadrinho? Vocês podem responder? Não podem? Ou você
eu
nem
não
sabe?
Não sei, né? Com certeza, mas eu acho que foi 4.500, 5.000 exemplares, eu acho. Olha lá, recebi um e-mail do cara. Eu mandei, é verdade. Olha, foi assim. Essa história é real da Samila mesmo, porque foi assim. No FIC de 2015, eu acho, eu fui encontrei o... Ai, eu sempre esqueço o nome dele, daquele senhor que faleceu da Devi lá. Vocês vão lembrar o nome dele? O que era um...
Quintas Reis.
Isso. Esse cara mesmo. Era ele. E ele viu lá Desengano. Foi na minha mesa de mês em mês, vocês sabem bem como que é o espírito do FIC mesmo, né? Aquela coisa de conhecer novos talentos, e ele se interessou, me deu o cartão da Devir e falou: ó, chega lá e me manda um e-mail pra gente, que eu quero distribuir Desengano. Nossa, pra mim foi incrível isso, né? E daí é verdade, mandei um e-mail, a Samela trabalhava lá na época.
Douglas,
exatamente. O Douglas foi muito gentil comigo, assim. E foi assim que eu conheci a Samala e tal. Ela me deu o bolo, não me recebeu lá no dia que eu fui levar os gibis, mas tudo bem.
Não deu moral, mas
tudo bem. E foi assim, é assim mesmo. O melhor jeito de sair. Mas eu entendo também esse lance, eu acho que o menino perguntou aí do anonimato. Qualquer, não só o quadrinista, né? O artista em geral tem que fazer todo o corre, né? Não tem que fazer só a sua arte, né? Isso é muito cansativo, é muito desgastante, né? Essa coisa de você tem que se promover em tudo quanto é lugar e tal. Faz parte, hoje é uma realidade, sabe? Eu não tô queimando, não, é verdade, eu só tô falando a verdade, não vem com conversa. Como foi feita a abordagem do quê? Do Douglas, será que ele perguntou? Abordagem
do Isso, quê? Do Douglas. Do Douglas.
Como é que você chega num cara da editora, né? Como é que você chega nessas personalidades?
Então, nos eventos, no caso do Douglas, ele chegou na minha... Eles passam, né, o pessoal... Eu lembro que numa CCXP, o Paulo da Devir chegou com o Gerard Way, assim, os dois caras na minha mesa, assim, sabe? O que, que a Dani comentou aí? Participe da leitura e avaliação de portfólio nos eventos. O Hiro... Olha que legal, o Hiro tá fazendo mentoria. Mas então, esse lance que a Dani falou é muito importante também, porque eu participei no FIC de 2013, não lembro se você participou, Liber, mas teve aquela rodada de...
Lembra,
sim. É. Eu lembro que eu fui conversar com... Sim, você mandava lá, se inscrevia no FIC, e você podia conversar com os editores das principais editoras do país. Eu lembro que eu conversei com o Douglas. Oh, o Danielzinho chegou aí.
O Daniel foi citado várias vezes.
Foi citado.
Não pôde se defender.
Não,
vai ter que assistir a gravação e depois pedir direito de resposta.
É.
Inclusive, a gente acabou de falar que o Daniel tá devendo quanto mesmo para vocês, da editora? 300 não, mil, né? Se não me engano.
Meu advogado vai entrar em contato.
Passaram um checão gelado, tá até hoje aí.
Não, sacanagem. A gente, olha, muito bem acolhido pelo Pipoca e Nanquim, incrível tudo que a gente... Assim, cara, foi sensacional, assim, a gente ficou em primeiro lugar... De todos os livros mais vendidos do dia na Amazon, em primeiro. Não é nem na pois categoria quadrinhos, sabe? Nossa, isso foi, assim, surreal, assim, chegar nesse primeiro lugar do livro mais vendido. A gente estava ganhando dos livros de autoajuda, que é o que mais vende, né?
É que os caras do Pipoca e Nanquim a gente já conhece por causa da Bianca Pinheiro, né? Que foi nossa aluna, minha do Líder e tal, e é isso aí,
lançou,
né?
Lançou o gibi dela com o Greg, né? O
isso, sobre o solo, né?
É, sobre o solo.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.